E o nosso CBN Saúde está falando de asma, de rinite, principalmente em crianças. A minha entrevistada, a doutora Rosângela Matti, ela é pneumopediatra. E você pode participar dessa conversa pelo nosso WhatsApp, nosso DDD 44-9877-9550. Doutora, nós conversamos sobre o asma no primeiro bloco, mas eu tenho alguns ouvintes que têm dúvidas sobre asma ainda. Né? O nosso ouvinte, o Valmor, aí eu vou correr um risco danado de falar o sobrenome do Valmor, Janiewski, ele diz o seguinte, ele quer saber se é mito ou se é verdade que os asmáticos não podem ter contato com gatos, porque dizem que a asma provém dos pelos dos gatos, provém dos felinos.
Na verdade, a asma não provém do pelo dos gatos. A asma é uma doença alérgica e genética, mas a alergia é variável de uma pessoa para outra. Tem pessoa que tem alergia ao pelo do gato, tem pessoa que tem alergia ao pelo do cão, pessoa que tem alergia a ácaro e a nenhum dos tipos de pelo. É muito variável, então a culpa não é do gato.
Falando de asma ainda, mais uma pergunta do Marcelo. Marcelo diz o seguinte, eu ouvi falar que muita friagem no corpo desencadeia uma crise de asma. Isso é uma verdade?
A verdade é que o asmático, quando inala o ar muito gelado, pode ter uma reação de constrição da via aérea e de crise pelo ar gelado.
Mas só no caso
da inalação desse ar.
E se for asmático.
Isso,
Tá. Ele não vai pegar asma por causa
do... Não vai.
A nossa ouvinte, a Raquel, ela coloca o seguinte, a filha dela teve asma alérgica e teve rinite. E a asma faz muito tempo que não tem mais sintomas na filha, mas a rinite é sempre os sintomas, eles têm tomado cuidado, ela usa Nasonex, mas nesse período de inverno os sintomas aumentam. Ela espirra muito, há uma irritação de garganta. Tem algum outro tratamento que pode aliviar um pouco mais a situação da filha dela?
Nesse período de frio, o próprio ar gelado, o aumento das infecções virais, faz com que aquela rinite que o resto do ano vinha bem controlada, saia dos trilhos e a pessoa começa a ter crise de rinite nessa fase do ano. Os tratamentos que cessam a crise de rinite são os antialérgicos via oral.
Inclusive, até desdobrando devido à colocação da senhora, a Raquel disse o seguinte, que ela tinha um tratamento contínuo com a filha com antialérgico. E ela coloca aí o Allegra, que também tem o genérico, o Alexofedrin. Mas aí a pediatra pediu para parar. Isso está correto? Não? O tratamento tem que ser contínuo, tem que continuar, ou seja, esse tratamento para dar uma amenizada nos sintomas?
O tratamento da rinite, o contínuo, é através dos sprays nasais, tipo o Nasonex, que é o caso da ouvinte. Quando está em crise de rinite, aí sim se usa os medicamentos via oral, no caso o Allegra, né, como exemplo. Eles são usados no momento de crise, no momento que o paciente está com muitos sintomas. Passou esse momento de crise, continua só com o medicamento contínuo, que é o spray tópico nasal.
Agora o nosso ouvinte vai falar de rinite. Inclusive, eu quero começar a nossa conversa sobre rinite exatamente com a pergunta do Renato Adriano. Ele diz o seguinte, ó, em relação a rinite e sinusite, ele gostaria de saber se essas alergias estão relacionadas a hábitos alimentares, como no caso do leite de origem animal e derivados, favorecem essas alergias ou não?
Existem casos de alergia alimentar, mas principalmente em criança, que podem cursar com sintomas tipo asma, tipo rinite. Mas a rinite alérgica em si não é bem por causa da alimentação. É como se fosse uma apresentação da alergia alimentar, mas não é a causa da rinite, essa alergia alimentar.
Ou seja, o alimento ele pode colaborar, mas ele não é o fator principal, não é o determinante dele que desencadeia
isso,
essa situação.
Isso, ele pode causar esse sintoma parecido com uma rinite alérgica.
Agora, quais são os sintomas de uma rinite alérgica?
Na criança, são aquelas crianças que estão sempre com a mãozinha no nariz, sempre coçando o nariz, chega a ter aquele risquinho em cima do nariz de tanto que coça. A coriza também está sempre presente, crise de espirro, obstrução nasal, às vezes roncos noturnos, são sintomas de rinite na criança.
Se a gente fosse definir uma rinite alérgica como doença, como é que a gente pode definir? O que, que ela é, a rinite, por exemplo?
A rinite é uma doença alérgica, que dá nas vias aéreas superiores, ali na mucosa nasal, que causa esses sintomas, é muito frequente e tem casos até que prejudica muito a qualidade de vida do paciente. Pode ser muito importante.
Agora, só falar muito frequente, vou pensar aí, não sei se a senhora teria esses números, de cada 10 brasileiros, quantos teriam uma rinite?
Olha, acho que mais da metade.
Ou seja, uma grande parte da população tem rinite.
É. Em níveis algumas diferentes. São leves, algumas são muito leves, quase não tem sintomas, mas é muito frequente.
Agora, quando a gente fala da rinite alérgica, para tratar ela, porque como a senhora falou, a grande parte dos brasileiros tem, em níveis diferentes. Uhum. Alguns convivem, outros não. Algumas chegam a incomodar, por exemplo, as pessoas na profissão, no dia a dia, podem provocar outros tipos de doença. Eu queria entrar com uma pergunta que muitas pessoas têm, e eu já vi isso inclusive com a experiência de ter contato com pessoas que tiveram rinite, o prejuízo que ela traz no cotidiano das pessoas. A questão do sono, por exemplo, a dificuldade com a alimentação, a própria situação de convívio com outras pessoas, quando você tem espirros constantes, ou dificuldade de frequentar certos ambientes. Como é que se trata isso? Como é que a gente pode administrar uma vida que às vezes pode ter consequências, essa rinite, em outros aspectos da vida da gente?
Sim, ela é uma doença que, dependendo do nível de sintomas, ela merece um tratamento contínuo e ininterrupto. É usado o spray nasal todos os dias, sem parar nos casos graves. Em alguns casos, que têm sintomas, por exemplo, mais na primavera, mais no inverno, essa medicação pode ser usada contínua por alguns meses e pode ser interrompida de acordo com a melhora do paciente. E aí, conforme a melhora e a piora, a medicação vai ser usada novamente ou não. Usando medicamento fixo ou não, se a pessoa tem crise de rinite, aí vem aqueles antialérgicos por via oral, que servem para aquele momento de crise, mas não para manter por muito tempo, não para prevenir alguma crise de rinite.
Antes de entrar na discussão da pergunta do nosso ouvinte, Hélio, eu queria fazer uma pergunta sobre o tempo. A rinite é algo típico do inverno, piora no inverno. No verão, ela tem mais facilidade de poder ser tratada. A diferença entre inverno e verão e a rinite?
Para algumas pessoas, não faz diferença nenhuma o período do ano. Para outras, faz. O período da primavera, que tem bastante pólen, né, a florescência das árvores, para algumas pessoas, é o período pior do ano. Para outras, o inverno é o pior, por causa da circulação dos vírus, do ar gelado. Então, também varia de pessoa para pessoa a época do ano que é pior.
Uma cidade como Maringá, para quem tem alergia, por exemplo, ao pólen de árvores, isso
é terrível.
É terrível.
Terrível.
Bom, agora vamos para o nosso ouvinte, o Hélio. Ele é de Marialva e diz o seguinte: toda madrugada eu acordo com o nariz entupido e tenho que usar Sorine. Ele não é fumante. Isso é rinite?
Pode ser rinite. Pode sim.
E como é que as pessoas... eu quero aproveitar a pergunta do nosso ouvinte. E uso, por exemplo, de Sorine... tem outro que, se não me engano, chama-se Atrugil, que se permite para desobstrução nasal. Alguns falam assim, isso é perigoso, porque isso pode gerar problema no coração, isso dá aceleração do coração, dos batimentos cardíacos. Isso é verdade?
Para criança pequena, eles são contraindicados. Eles podem ter reação muito grave na criança pequena. Para adultos, eles podem ser usados, mas com moderação. Se ele está precisando usar todas as noites, alguma coisa está errada e talvez ele possa usar um tratamento para evitar que isso aconteça.
Aí no caso do tratamento seria, voltamos àquela questão dos medicamentos contínuos.
Isso, dos sprays nasais, isso aí. Uma avaliação correta para ver se é rinite mesmo o problema dele. Pode ser desvio de septo, alguma outra coisa estrutural.
Tem um ouvinte nosso, o João Pedro, pelo Twitter. Ele entrou em contato com o Twitter e ele falou assim, vou tentar ver se é isso. Corrimento na garganta que faz com que você fique uma espécie de saliva escorrendo na garganta que tem que ficar engolindo o tempo todo. Também é um sintoma, pessoas que têm aquele corrimento na garganta.
Pode ser, ele tem que ser bem avaliado, examinado, para ver se é só isso mesmo. Mas a rinite pode ser apresentada dessa forma. Da mesma forma que tem coriza que sai pelo nariz, tem a coriza que vai para o fundo da garganta, lá para a via aérea lá de trás.
Posso falar de ronquidão. Tem crianças que roncam.
Roncam, sim.
Isso é um sintoma, é uma consequência de rinite. Quando que é rinite, por exemplo, ou de repente você tem algum tipo de bloqueio no nariz, que algumas crianças têm desvio de septo ou mesmo tem um bloqueio natural?
A criança que ronca, ela necessita de uma avaliação de um especialista, tá? O ronco, ele não pode ser ignorado, ele pode ser sintoma de doenças importantes, doenças neurológicas, doenças nasais do tipo desvio de septo, aquela famosa carne esponjosa, né, que é o aumento das adenoides, o aumento de amígdalas, e inclusive a rinite pode causar roncos. E é uma doença facilmente tratável, que vai cessar os roncos da criança, a criança vai conseguir dormir bem e vai diminuir toda a consequência que o ronco traz para a vida da criança, que às vezes pode ser muito importante.
Felipe, também pelo Twitter, alimento com gordura pode provocar ou piorar uma situação de rinite ou alergia?
Eu desconheço essa informação.
Mais um ouvinte nosso falando sobre a questão da rinite, o Felipe. A minha mulher tem uma rinite muito forte, segundo ele, e quando ataca, ela tem crises fortíssimas de espirro. Eu já contei ela espirrando 10 vezes por minuto.
Nossa.
Deve incomodar razoavelmente. Nossa, a gente até contou isso. Mesmo fazendo o tratamento, ela não teve melhoras. Tem como recorrer a alguma coisa desse tipo?
Ela pode tentar outras medicações. Às vezes os pacientes respondem melhor a um tipo de spray do que a outro. Tem que ver quais tipos ela já tentou e tentar algum que não foi usado ainda. De repente, ela pode responder a algum diferente.
Como a gente falou do chorine, dos remédios para o nariz, esses remédios que a gente tem de uso contínuo, que são mais fortes, né, como, por exemplo, a Allegra ou o Nasonex, vou pegar os dois exemplos aí de remédios mais comuns, eles têm algumas contraindicações? Quer dizer, as pessoas que, por exemplo, têm problema de pressão, podem usar esses medicamentos ou não? Tem que ser feita uma avaliação cuidadosa?
Na verdade, os tópicos nasais, tipo o Avamis, o Nasonex, o Buzonide, todos esses, eles são usados em dose pequena e apenas no nariz. Nessas doses pequenas, a absorção do corpo inteiro, ela não é grande, então, em geral, não tem contraindicações no sentido assim de hipertensão, diabetes.
Então, aqueles mitos de que você pode ter alguns problemas são meio exagerados.
É.
Estou conversando com a doutora, nós estamos falando com a doutora Rosângela Matti. Ela é pneumopediatra, estamos falando sobre asma, rinite. Nosso último bloco, vamos dedicar um pouco à gripe, falar um pouco sobre os resfriados. Daqui a pouquinho a gente volta.